quelle est cette longue quête? La longue quête?
Gente, boa noite a todos. Vamos dar início, então, à audiência pública. Essa é a quarta audiência pública realizada este ano. E essa, o intuito é cumprir o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga o município a prestar contas do seu trabalho no último quadrimestre. Convido, então, a equipe da Secretaria Municipal da Fazenda que possa entrar ao plenário para que a gente possa iniciar os trabalhos. Lembrando, a gente... Boa noite, Edmundo, seja bem-vindo.
Tudo bem? Tá bom? Se eu
precisar de... Data show, né? Peço serviço de secretaria para ver a apresentação do data show. Gente, lembrando, a nossa audiência pública tem a seguinte sistemática: a apresentação da Secretaria da Fazenda, que deve durar cerca de 15 a 20 minutos. Posteriormente, a gente abre as palavras aos vereadores presentes e, posteriormente, abrimos a palavra à comunidade para poder tirar dúvidas, críticas, sugestões. Você põe o relógio para mim? Rosmeiro, tem que passar o livro lá, né? Ô Paulo, você por gentileza apaga a luz para nós, só essa luz aqui, por favor. A outra. Essa de cá. Pode acender as outras todas. Aí. Beleza, obrigado, Paulo. O microfone está aí, se você quiser. Oi? Desconfigurou. É com você mesmo. Mm-hmm. Deu certo? Gente, vamos recomeçar os trabalhos. Então, na medida que a parte tecnológica for resolvida, passo a palavra, então, ao servidor Edmundo, para que ele possa expor de 15 a 20 minutos a prestação de contas, depois abrimos a palavra à comunidade. Por favor, Edmundo.
Boa noite. A gente está hoje aqui presente com o objetivo de apresentar a audiência pública referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2012. Então, a gente vai dar início a essa apresentação. Primeiramente, a gente quer só deixar um pequeno lembrete que essa apresentação era composta assim, dos quadros que são exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e, por final dela, a gente tem alguns detalhamentos que, por intermédio de sugestão da Câmara, a gente acrescentou nessa apresentação. Então, vamos dar início à apresentação aqui com o auxílio da Simone. Então, nesse primeiro quadro, a gente faz uma demonstração que é o resumido da execução orçamentária, onde é apresentado nesse primeiro quadro em tela aí a composição da receita do município no período de janeiro a abril. A gente tem lá a composição das receitas correntes.
Você não tem a canetinha, não, né?
Não, não tem.
Lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui.
Então, aqui nesse quadro da receita corrente, a gente tem na segunda coluna, a receita prevista para o exercício, que está totalizada em 255 milhões. A terceira coluna, que é o arrecadado de janeiro a abril, e na última coluna, o que está a realizar em decorrência do previsto. Então, a receita corrente já está dividida em tributárias, composta de impostos e taxas, contribuições, as receitas patrimoniais, que é decorrente do rendimento das aplicações financeiras, os recursos de serviços, que é o valor arrecadado pela prestação de serviço do SEMAI, e o grosso mesmo da arrecadação, que são as transferências correntes, que aí entra o ICMS, o FPM e outras receitas correntes, como o CEFEM, tá? Que está totalizando ali 64 milhões. Temos a receita de convênio arrecadada no período de 1 milhão e 100 e outras receitas correntes. Aí tem uma subdivisão nesse quadro, que são as receitas de capital. Então, vocês podem observar que no previsto de 41 milhões no orçamento, a gente arrecadou aí R$800 mil neste período. A penúltima linha se refere às deduções das receitas correntes para o Fundeb, né? Então, o município contribuiu para o Fundeb no período R$ 8.928.000. A contribuição de Ouro Preto para o Fundeb, ela é maior do que o que o município arrecada com o Fundeb. Então, o próximo quadro, a gente procurou aqui, esse quadro aqui é um complemento que a gente procurou tratar aqui, dividir a receita de capital. Como a receita de capital a gente apresentou lá no quadro anterior, o total dele aqui, que foi os 41 milhões que a gente arrecadou no período, 799 mil, a gente optou nessa apresentação em detalhar o que é esses 41 milhões e o que foi arrecadado. Então, dos 41 milhões, 5 milhões e 600 são previsões em relação à transferência da União vinculada ao SUS. Desses 5 milhões e 600, o SUS repassou para nós aí R$30 mil. Transferências de convênio, a gente detalhou aqui, convênio da União, né? Em relação ao saneamento, houve uma previsão de 17 milhões e 500 até o momento, até abril não arrecadou nada. Transferência para casas populares, uma previsão de 11 milhões de arrecadação, a gente já conseguiu arrecadar 116, que entrou nos cofres públicos até abril. Outras transferências, 5 milhões 129, a gente arrecadou 183. Transferências do Estado.
Essa previsão é para o quadrimestre ou para o ano todo?
Não, essa é a previsão do orçamento,
tá,
que é a receita prevista.
Tá.
Porque a gente quis detalhar essa receita de capital, porque a gente tem uma previsão, a gente cria uma expectativa de arrecadar, uhum, e no decorrer do exercício, às vezes essa previsão ela não é atingida, né? A gente fica longe dela. Então, como sempre tem essa discrepância aqui de arrecadação, eu quis detalhar isso aqui para vocês terem uma visão melhor do como que ocorreu em termos de arrecadação de capital. Então, do Estado, você vê que a proporção do que se prevê arrecadar do Estado e com aquilo que efetivamente arrecada, ela é muito superior à previsão da União. Você vê que a gente tem uma previsão da União de, vamos arredondar em uns 34 milhões, a gente arrecadou 300 mil. Enquanto que a previsão de arrecadar do Estado era 1 milhão e 400, nós conseguimos arrecadar 374. E sendo que esses 374 se refere a uma escola estadual que está sendo construída. Está em fase já de conclusão dela.
Então, mas isso aí, o problema pode ser que o município, né, não apresente e não apresentar os projetos e coisas similares necessárias à liberação do recurso.
Não, isso aí, a previsão, às vezes faz a previsão com alguma emenda que é colocada e essa emenda não sai. Então, são vários fatores que podem estar interferindo nisso aqui. Oi? Isso. Não, fez o projeto de previsão para arrecadar no ano. Isso. Né? Então, assim, pela loja poderia estar caindo alguma coisa nesses que estão zerados. Eu só quis detalhar essa parte aí, porque no outro ela é bem sintética, para vocês terem uma noção do que não veio, o que não...
Tá?
Não, nem sempre. Não dá para falar que é o problema é da prefeitura. Pode ser que tenha alguma coisa que é da prefeitura, mas não dá para afirmar isso aqui, assim, ser categórico em afirmar.
Não, afirmar de tudo não, mas o saneamento, você sabe?
Não, o caso do saneamento. Eu não sei te precisar isso aqui, porque o que ocorre é o seguinte. É feita a previsão de arrecadação. Dentro da previsão tem os projetos que esses recursos vão ser aplicados. É apresentado lá o projeto para o Ministério para vir essa transferência. E, nesse trâmite, até o momento, não se processou a viabilidade da remessa da União para o Estado, para o município.
Mas, assim, a gente sabe esse detalhe
que o senhor está
falando?
Então, mas aí o que eu estou querendo colocar aqui é o seguinte, é o que ocorreu no momento. Se a gente for entrar nesse detalhe, eu teria que abrir o orçamento, aí teria que voltar lá na proposta orçamentária, aí não seria uma página, seriam 500 páginas que a gente teria que estar analisando, aí já entra numa série de questões. É em base em necessidades que o município tem, das demandas do município. Então, o município tem demandas de N demandas, ele vai fazer as previsões para sanar essas demandas. Porque a gente tem que só deixar claro que é o seguinte, essa coluna aqui é da previsão. Quando a gente faz um orçamento, a gente prevê determinadas situações. Não quer dizer que isso vai se tornar realidade. É uma previsão, uma expectativa que isso se torne realidade. A gente monta o orçamento no melhor cenário possível. A gente busca esse cenário. Quando a gente está planejando, a gente busca o melhor cenário. Só que, às vezes, esse cenário essa não se torna realidade no decorrer da execução do orçamento. A arrecadação do município, ela gira em torno aí de 19 milhões, 20 milhões, 18 milhões. Ela... Volta, Simone, na corrente. Então, ó. Isso aqui é dos 4 meses. Então, se a gente for observar é o seguinte, ó. A gente fez uma previsão de tributária de 29 milhões para 12 meses. A gente já arrecadou 14, ou seja... Pela lógica, até agosto eu já supero aquela arrecadação. Então a gente não é que. A gente tem uma determinada. A gente prevê, a gente busca fazer uma estimativa daquilo que a gente estima. Mas a receita de capital, via de regra, ela é mais complicada de se obter sucesso nela. Que não é, a gente não tem tanta gestão, a gente depende do Estado, depende da União, não é uma iniciativa pura e simplesmente nossa. Eu vou arrecadar, eu vou colocar no meu orçamento, vou falar para a União, vou falar para o Estado, você manda 18 milhões que está previsto no meu orçamento. Aí vai ter os diversos trâmites que vão ocorrer, vai depender de N situações, e a gente nem sempre tem essa gestão aqui. O que a gente quer reforçar mais uma vez, que aquilo que a gente tem, teoricamente, mais facilidade de administrar, aqui a gente consegue comprovar que a gente vai atingir esses 29 aqui com folga. É sobre o total.
Tá. Porque já me disseram que essa é uma forma de você manipular o orçamento. Estou dizendo que aconteceu ou não. Você joga para cima essa receita de capital e aí, com isso, você tem uma porcentagem que você manipular, que a gente pode movimentar em cima disso. Só para eu entender. Só para um raciocínio que eu estou desenvolvendo, sim.
Não, 73 é o arrecadado de janeiro a abril.
E 74
baixo? Aonde?
Baixo.
74 é o total. Da corrente mais capital menos as deduções do Fundeb. 73 vai dar 210 por aí. Mas o que a gente está querendo colocar aqui, ó, tem situações que a gente tem como gerir e administrar melhor. É de capital, às vezes, nem sempre. Não, em termos daquilo que ele prevê gastar para o exercício, investir dentro daquele montante ali. No caso ali, a grande parte desses 41, vamos voltar para a gente ter uma ideia, parte para a construção de moradia, saneamento, que foi o foco que foi... Olha lá, saneamento 17 milhões... Tinha algumas cartas que já estavam em fase de liberação junto ao acho que, se não me engano, é BDMG ou BNDES, que era o agente financiador, que estava totalizando próximo desse valor. Aí entra em situações, você tem que estar comprovando uma série de coisas aí, às vezes isso não se efetiva. Porque uma coisa, a gente pode dar exemplificar um pouco das situações, acho que todos, justamente, o que ocorre? Todo mundo deve saber que a própria União, né, o governo federal, ele estima N liberações. O orçamento seguinte eu vou liberar X valores. A gente, é fato isso aí, parte dessas obras aqui seriam custeadas com recursos do PAC, por exemplo. Ele fala que vai liberar, sei lá, 100 milhões para o PAC e, no final das contas, no final do ano, lá ele libera 2. Então, em cima desses 100 milhões, a gente também estima arrecadar parte desses 100 milhões. Então, quer dizer, se ele libera 2, eu não vou arrecadar 17, eu vou arrecadar mixaria também. Como essa previsão é em cima daquilo que a União estima de distribuição de recursos, é que foi feito aqui. Você vê que grande parte dos 41 é da União. O que o Estado, que foi 1 milhão e 400, provavelmente a gente vai conseguir ter êxito aqui. Então, mas quando você elabora...
Porque o governo fala, não, está aqui, se não
Não, é, eu estou entendendo. Esse ano agora é que está saindo com a execução dessas obras. Mas isso não é bem uma particularidade de Ouro Preto, não. Acho que os municípios, em regra geral, têm essa dificuldade dessa captação. Não, mas é questão que às vezes não é própria do município. Às vezes a gente pensa que é questão de Ouro Preto, mas às vezes a União fala que vai liberar e põe N dificuldades para essa liberação. Então você está com uma coisa lá na boca do caixa para sair, está faltando isso aqui. Aí você tem que rever tudo de novo. Aí a coisa é bem complicada. Eles dão com a mão e tiram com duas. A gente tem exemplos lá que a gente está tentando um recurso do PEMAT aí. E é uma dificuldade, olha que está quase tudo pronto, vai sair semana que vem. Aí volta o Banco do Brasil, agora você tem que refazer isso, refazer isso, refazer isso. Aí você fica no...
Não dá só para copiar um número, um atrás, a receita total...
A receita total é aquela ali, ó, 74. 346. Isso. Não chegou a dar 1 milhão, não. Está dando 870. É, que veio da União ou do Estado, né? É, líquido do Fundeb. É, a receita bruta 83, justamente. 83, é. É, mas o Fundeb dá uma bocada grande, né?
Nossa, você vê que o líquido, né? 74.
É, justamente. Naquele ali já está o Fundeb. Aqui é a receita bruta prevista. Em cima desse 214 aqui, eu tenho que tirar os 25. Para dar um líquido ali, que daria o quê? 190 por aí, de líquida, corrente, previsão. Aqui a composição da despesa, a dotação atualizada da despesa, 255 milhões, que bate com a previsão da receita. Essa despesa também é dividida em despesa corrente e despesa de capital. Dentro da despesa corrente tem os encargos de pessoal, juros da dívida e outras despesas correntes. Então, no período, o município investiu, gastou, né, 29 milhões com despesas de pessoal, 74 mil com juros da dívida e 25 milhões com manutenção da máquina, que são as despesas correntes. Despesa de capital. A gente houve um investimento de 5 milhões e 900 em despesa de capital. Sendo que desses 5 milhões, 4 é investimento propriamente dito e 1 milhão 247 é pagamento de dívida interna, gerando uma despesa total de 60 milhões 462 e um superávit de receita arrecadada menos a despesa liquidada de 3 milhões e 800, que isso aí superávit vai sendo absorvido no decorrer do exercício. É, luz, telefone, papel. No final a gente tem um detalhamento. A gente podia anotar isso, mano. Na próxima apresentação, o que a gente quer só deixar claro é o seguinte: a gente está no intuito de apresentar da melhor maneira possível. Esses quadros iniciais são quadros taxativos, vamos dizer assim, são padrões que a lei exige que eu apresente dessa forma. Mais para frente, a gente tem alguns quadros que foram sugestões da Câmara que a gente vem acrescentando nas demonstrações. Então, no próximo quadro, na próxima apresentação, gente pode trazer o que é folha de pagamento, pessoal efetivo, comissionados, contratados, e um percentual. Tá. O que a gente tem, pode fazer é dessa forma, a gente fazer um quadro de pessoal, despesa pessoal, detalhando lá, efetivo, comissionado, contratado, encargos, pensionistas.
Isso aqui
está até no site. Lá no site, se vocês entrarem lá, tem onde vocês apresentarem sugestões. Se só vocês apresentarem e incluírem sugestões. Aí essa situação que a gente, próximo quadro, é a receita corrente líquida, que é o desdobramento da receita, somente a receita corrente, por mês, janeiro, fevereiro, março e abril, um total desse período e o dos últimos 12 meses. Então a receita corrente líquida do mês de janeiro está totalizando em 20.431.000, fevereiro 17.200.000. Março, 17.500, já, e abril, 18.200.
Você fez a conta média? Isso aí é corrente, né? É aquele 74, 73
dividido por 4, não é isso? Isso. 73.400. Aqui é o quadro de gastos com pessoal. A despesa de pessoal mês a mês também, de janeiro a abril. A receita corrente líquida do período e a proporção do gasto de pessoal em relação à receita corrente líquida. E na última coluna, o acumulado dos últimos 12 meses. Isso.
Da receita corrente?
Receita corrente líquida.
Em janeiro, 38,29.
Para fevereiro. 39,01, março. 37. Não, é. Então, o quadro aqui, ele é despesa de pessoal em relação à receita corrente líquida. É um pelo outro. Eu divido esse total por esse aqui. E aqui é o percentual dessa divisão. Esse quadro, ele... Esse quadro... Esse quadro ele tem que ser analisado pelo seguinte, é o acompanhar os últimos 12 meses, porque a oscilação mês a mês ela vai ocorrer, em decorrência de arrecadação ou em decorrência de aumento de folha. A média de arrecadação,
a média prevista, né?
Não. Dos últimos 12 meses, a gente tem mantido essa faixa aqui nos últimos 2, 3 anos. Aumentou a arrecadação, mas também a folha também aumentou.
Não, mas pois é, mas está dando 34,38, 39,37,
né? Não, é porque por que aqui é maior? Porque aqui pega os últimos 12 meses. E quando você soma 12 meses, inclui-se o 13º. Se você for olhar dezembro provavelmente essa taxa aqui, ela vai gerar em torno de uns 50, 57. Eu acho que a administração ela tem que trabalhar nessa e não fugir muito de 40, 45%, porque senão não sobra para você investir.
Pode gastar
4% é que a questão fiscal não pode passar disso, né?
Isso.
Tem um negócio que chama de limite prudencial.
Tem um limite que é 51,3 e 48,7. São limites prudencial, o primeiro é 90, 95 e 54. Isso, também são limites. São alertas, a partir de quando você começa a atingir esses, aí o Tribunal de Contas já começa a te alertar. 51,3. Oi? Como assim limite para... Não, a gente trabalha, a gente tenta manter em torno desses 42, 45, porque se você estiver trabalhando lá nos 50, você não sobra. Você fica engargalado, é, justamente. Aqui é os limites que a gente estava comentando aí. Eu tinha 48,6, 51,3 e 54. Então, em relação ao exercício, né, vamos falar do período 2011, maio de 2011 a abril de 2012, o gasto com folha, 41,1. Quando chegasse nesse limite aqui de 48,6, né, ele já é o limite previsto lá no parágrafo 1º do artigo 49. E o limite prudencial de 95,31,3. E o teto mesmo é o 54.
Você estava dizendo aí da questão do investimento, lógico, pessoal, também é possível. Aquele custeio de 25 milhões que você colocou ali, é basicamente o que pesa mais do que ali?
25 milhões?
São 29, pessoal, eu acho que 29 é o
treinamento. 25 milhões. Os 25 milhões aqui é água, luz, telefone, transporte. O que mais, Simone? Reforma, calçamento, serviços diversos, vigilância, manutenção de ruas, né? Tapa buraco, serviço de limpeza, entra em N situações, é manutenção. Não, investimento é separado. Não, calçamento é manutenção. Se for um tapa-buraco, é manutenção. Se for um calçamento novo, aí ele entra como obras, é investimento. Aqui é a composição da dívida consolidada do município. Isso.
41,1.
41,4,
né?
Uhum.
41,4. Agora de maio de
2011, é isso? Isso aqui é um comparativo dessa situação há um ano atrás em relação ao período.
41,1. Beleza.
Aqui é a dívida consolidada, que são as dívidas em contrato, parcelamento com a INSS. Que a gente fechou o ano com 3 milhões e 400, e então chegamos em abril, estava com 3 e 200 de dívida consolidada.
Deixa eu te perguntar uma coisa, abono, vale alimentação, você tem tudo na renda, não? Terceirizado, na renda, no gasto com pessoas?
Abono, vale alimentação, o vale alimentação ele entra como custeio, ele não entra como gasto pessoal, não. O vale alimentação, então, o vale alimentação entra como custeio, ele não entra como pessoal, não. O terceirizado entra como custeio também. Não. Como assim? Não entendi.
Se eu terceirizar, por exemplo,
Entra em gasto pessoal, entraria como gasto pessoal se esse pessoal contratado fosse em substituição a um do quadro existente.
Se eu tiver o quadro, por exemplo, de limpeza urbana todo efetivo, de faxina, de cozinheiros, de servente de escola, de vigilantes, se eu tiver tudo isso do quadro efetivo, meu percentual vai lá em cima. Eu posso julgar tudo isso, terceirizar meu percentual vai lá em cima.
Não é tão simples assim. Quando eu contrato um terceirizado em substituição ao quadro, ele vai para o gasto pessoal. Entendeu? Ele vai para o gasto, né? Não é a conta. Por exemplo, eu tenho um efetivo que exerce a função X. Esse efetivo, ele aposenta, ele é exonerado, tem a situação. Então, o quadro dele, aquela vaga que faz parte do quadro de efetivos, se eu terceirizar esse terceiro, ele entra no gasto pessoal. Agora, se for uma situação nova, se o quadro tiver uma vaga e é que essa uma vaga não está suprindo a demanda de serviço, um outro que eu contratar, esse não vai para o gasto pessoal.
Por exemplo, se eu tiver 100 vigilantes,
sim.
Eu acabo com o cargo de vigilante na prefeitura.
Aí você extinguiu, acabou. Você extinguiu, então não tem mais. Não vai entrar, porque você extinguiu.
Pois é, então isso aí. Por isso que eu estou falando que é.
É, você extinguiu.
Alguém ficou doente, não é tal. Mas se eu acabar com um cargo de alguém que está acabando com essas atividades, vigilante, motorista, sei lá, motorista também.
Mas isso é do calor, pessoal.
Hein?
Isso é. Está dizendo que não, serviço. Agora, mão de obra, entra.
Depende, é isso que eu estou te colocando. É, motorista, terceirizado não entra. Entendeu? Entra, vai, para resumir, ser bem sintetizar a situação aqui, ser bem claro. Entra no quadro de gasto de pessoal aqueles que fazem parte do quadro, aquelas funções que estão vinculadas ao quadro. Se for em substituição, uma contratação em substituição, ela vai para gasto pessoal. Se não for, se for uma demanda de pessoal em decorrência de acréscimo de serviço, onde aquele quadro de pessoal não suporta essa demanda, se eu tenho um quadro que tem uma previsão de 100, e se eu não abrir vaga, se eu não mandar uma lei na Câmara, aumentando aquele... Eu tenho 100 cargos de agente administrativo, e o 100 não está suportando o atendimento que a Prefeitura demanda. Ela precisa de 500. Se não tiver uma lei que isso altere isso para 500, aquilo que eu contratar não vai compor. Agora, essa demanda, essa regra... resumindo, o seu quadro de pessoal da prefeitura não suporta a demanda toda, tem que terceirizar. Acho que aí a dívida consolidada, nós podemos passar. Aqui é o resultado primário, que são as receitas. A gente compara as receitas fiscais em relação às despesas fiscais. Então, as informações são sempre praticamente as mesmas, mas em quadros diferentes, que são os quadros que são taxados pela lei de responsabilidade. Então, esse quadro ele demonstra o total da receita corrente. Aqui você vê que ele não está deduzido do Fundeb. Aqui é a receita corrente bruta, a receita de capital, aí acha o subtotal da receita total. Dessa receita, ele vai subtrair aquilo que não é resultado, que não é receita primária. Então, ele vai deduzir o quê? As operações de crédito, que não é uma receita primária, que não decorre de uma atividade primária do município. Então, ele vai tirar as operações de crédito, ele vai tirar as receitas de aplicação financeira, assim como as deduções do Fundeb, chegando a uma receita primária líquida, uma receita fiscal de R$ 73.224. Da mesma forma, ele faz essa compensação nas despesas também. Eu tenho o total de despesas correntes mais as despesas de capital. Dessas despesas eu subtraio os meus juros, os juros que eu pago pelos empréstimos da dívida consolidada, subtraio a minha amortização de dívida e acho uma receita fiscal, uma despesa fiscal de 69. No período, eu tive um superávit primário de 14 milhões. O próximo quadro, desse quadro aqui em diante, já são informações complementares sugeridas pela Câmara, que é onde a gente vai estar apresentando o que está se projetando para gastos com saúde, educação, o fundo de trânsito e um detalhamento para o centro de custo. Então, essa situação aqui, a gente vai apresentar a receita base de cálculo para o índice, determinar o índice de gastos com saúde e educação. Então, entra na receita base de cálculo para saúde e educação as receitas de impostos e as transferências correntes, citadas aqui, né? Então, o IPTU, imposto de renda, transmissão de bens inter vivos, ISSQN, juros da dívida. Então, as receitas de impostos, 44 milhões, e as transferências correntes, de forma que totaliza 58.830.000, que é a receita base, para ser comparada com os gastos em saúde e educação. O próximo quadro, a gente vai apresentar o que, se gastou ou o que, se empenhou em educação até o período. Então, de janeiro a abril, foi empenhado 17 milhões com educação. Isso aqui a gente não está colocando no Fundeb, 17 milhões, mais o que o município contribuiu para o Fundeb, totalizando 26 milhões de desembolso vinculado à educação empenhado, que representa, em relação ao empenhado, 45,91% da receita de impostos e transferências vinculadas à educação, base de cálculo para a educação. À medida que for ocorrendo a execução, esse índice do empenhado ele vai se aproximar do liquidado e do pago. A despesa liquidada no período foi 5 milhões, mais o Fundeb, 13, que aí já fica próximo do índice que o município vem nos últimos anos aí, gira em torno desses 23, 24%. O pago, 23,34%, que é efetivado. Aqui é a saúde, do total, a saúde. Aqui na saúde a gente já colocou o ano todo, tá? O que se empenhou até o momento. Foi 48 milhões. Aí do que eu empenhei, eu vou subtrair as receitas que vêm de transferências que não são receitas próprias, e achando nessa quarta coluna aqui o líquido de comprometimento do município. Então, pelo empenhado, 43 milhões, 82% do que se arrecadou até abril. Então, o liquidado está totalizando 15,4% da receita de impostos e transferências e o pago, 14,39% das receitas de impostos e transferências. Lembrando que o índice ele é verificado no fechamento, ou seja, em dezembro. Em dezembro que é o índice definitivo.
Pela lei ficou quanto a saúde? 10 para o município ou 15?
Não, a saúde é 15. No mínimo 25 ele tem que chegar. A educação gira em torno de uns 28, 29, 30 no fechamento do ano. Esse é o quadro de composição do fundo de trânsito. Foi sugestão na última audiência que a gente desdobrasse, a gente apresentava tudo numa coluna só. Então a gente está desdobrando por mês as receitas do rotativo, mês a mês, as multas de trânsito, o total na última coluna, o gasto, como que é composta as despesas, né, lá no fundo de trânsito, o pessoal, esse montante, membros da Jari. Não, aqui, esse aqui é receita de onde está tratando especificamente da questão do trânsito. Tá? É, então, com, o que, que se arrecada no fundo de trânsito e o, como que o gasto que é efetivado lá dentro, que é pessoal, processamento de multa, é, correio, equipamentos adquiridos para a guarda municipal, sinalização, transporte. Bom, acho que pode passar, Simone. Aqui já é a parte que é onde a gente divide por centro de custo, que é um detalhamento das despesas. Esse braço está doendo. É, então, vamos lá. Está por ordem alfabética aí. Janeiro, fevereiro, março, abril. A composição dos gastos. Adiantamento financeiro. Como, quanto que se gastou. Aluguel, amortização de juros. Auxílio alimentação, assistência, caixas escolares, capacitação de profissionais, conservação e limpeza, que aí entra aquela parte de terceirização que a gente estava falando aqui, é, serviço de consultoria, convênios, diárias de viagem, divulgação de atos de governo, encargos financeiros, energia elétrica, aí a gente vai... R$67,00? Não.
Auxílio de janeiro não liquida muito.
Auxílios especiais aí. E lá na frente está no dia.
R$81,00. Porque o auxílio...
Venha, né, para começar a liquidar, porque a gente colocou da despesa liquidada. Então, a partir de fevereiro, a gente começa a realmente liquidar.
Moradia, funeral, outros. Outros o quê? Por exemplo?
Tudo que é assistência. Tudo que outras prestações, outros entra bolsa moradia, entra bolsa moradia, funeral, outros. Também, se tiver lá, isso aí basicamente seria despesa executada lá na Secretaria de Assistência. Observação e vigilância. Tem mais algum questionamento aí nessa tela? Vou passar, senhor. Gasto com estagiários, exames laboratoriais, execução de obras. Esses detalhamentos são, que a gente colocou antes, são a sugestão que a Câmara pediu e a gente está apresentando. Essa forma de apresentação já tem... uns quatro quadrimestres que a gente vem apresentando, as três ou quatro apresentações.
Essa
é
uma questão de limpeza pública?
Aí é KTM, é KTM hoje, não? Hoje é. Hoje é Ecosystem.
528 mil.
É, isso aí está por mês.
Por mês?
É.
Seria interessante também colocar, como vocês colocaram no início lá, ou seja, o que é previsto, o que é, por exemplo, manutenção de limpeza pública, isso é um contrato. Então tem um valor que está ali no orçamento que se deve gastar nisso no ano.
Ah, mas aí é muito bom.
E aí, você fala.
Porque. Como diz. A gente está procurando fazer assim, aquilo que a Câmara tem pedido para a gente fazer, a gente está procurando. É, a hora pede uma coisa, a outra hora pede outra, aí fica difícil, a gente nunca que vai acertar. A gente tem... Aham.
Uhum.
Então, mas pode ser que em maio seja 600. A gente paga à medida que chegam os documentos fiscais para a contabilidade registrar. Então, em fevereiro, foi apresentada nota referente à limpeza pública para a contabilidade registrar 528. Em março, 509. Em abril, 83. Pode ser que em maio seja 600, seja 700, seja 1 milhão. A gente registra conforme os documentos que chegam para a gente. Aí é quem faz essa gestão, a limpeza pública em relação a quem encaminha a documentação é a Secretaria de Obras. Então pode ocorrer dela não ter alguma nota ter ficado para trás, não ter chegado a nota. Então, a questão é o seguinte, se a gente sintetiza igualzinho foi da primeira vez... a gente abre, então a gente fica assim, sabe, a gente não...
Eu estou entendendo, vou dizer o seguinte, só que aí, ó, não dá bem de saber assim, quanto se gastou com a limpeza pública, por exemplo,
Não, a limpeza pública, a média de gastar dela é em torno disso de 500. É 500 a média de gasto. A média é essa, 500. Então, se abril veio 83, você guarda esse número. Se você quiser, eu te passo... Não, aí amanhã eu te passo o valor que gastou em maio, entendeu? Pode ser que em maio seja o quê? Seja o complemento daquele gasto ali de abril, mais o gasto efetivo de maio. Aí esse valor esteja próximo de 1 milhão.
Mas a média, você falou, a média é de 500.
A média é essa, de 500. Esse quadro, ele está sendo colocado pelas despesas liquidadas. O que é a despesa liquidada? É a documentação que chega na contabilidade, entendeu? Eu estou apresentando conforme a informação que chega para mim. Se o documento ainda não chegou, eu não tenho como eu colocar para vocês. Aí, o que eu posso comprometer com vocês é o seguinte: qual que foi o gasto com limpeza pública em maio? Aí, se em maio estiver próximo de 1 milhão, vai justificar porque liquidou duas notas, uma nota de abril liquidou atrasada, entendeu? É porque a nota de abril, ela chegou no comecinho de maio, por exemplo. Aí, é isso.
O que temos aí é o que foi pago, não o que foi gasto. Não é isso? É o que foi gasto. Pode
é o que foi gasto.
Pago, está no caminho para pagamento. Pode não ser
de pago. Empenhado é como você reserva lá.
Porque senão esses zeros aí não fazem sentido.
Liquidado é como você recebe uma fiscal.
Deixa eu... Deixa eu colocar a situação. A execução da despesa, ela ocorre em três momentos. Ela ocorre no momento que eu empenho. Então, eu não estou demonstrando aqui o que eu empenhei. Porque se eu tivesse demonstrado o empenho, o que, que ia ocorrer? Normalmente, tem despesas que a gente empenha para o ano todo. Então, aí a Ecosystem, por exemplo, se eu fosse mostrar por empenho, aí ali em janeiro, em vez de estar 500, ia estar... sei lá, 6 milhões, aí fevereiro, março, abril e maio, não ia estar zerado. Aí a gente apresenta pelo segundo estágio, porque é da liquidação, que é quando a nota chega para mim. Aí a nota chega, a gente registra na contabilidade o estágio da liquidação, que consequentemente gera o efetivo compromisso do pagamento futuro, certo? Então significa que eu liquidei em fevereiro 528 mil, mas não necessariamente que eu paguei em fevereiro. Eu posso ter pago em fevereiro, mas eu posso pagar aquele 528 mil ali em decorrência da minha disponibilidade financeira. Pode ser que eu vou pagar isso em março, abril, maio. Mas a gente está demonstrando que efetivamente foi reconhecido como dívida a pagar do município.
Esse material médico hospitalar está dando média 100 mil por mês, mais ou menos? Porque tem 200
ali,
mas tem outro
300. Isso aí oscila um pouco. Isso aí oscila. Tem meses que às vezes há uma demanda maior. Isso aí oscila. Não dá para te precisar isso, não.
Não,
eu
achei que era
material permanente, medicamentos. Tá junto com. Tá junto. Pessoal, em encargos, a gente já tem isso demonstrado no outro quadro lá, que é a última linha. e outras situações aí. Santa Casa, telefonia, transporte administrativo, transporte escolar. A gente separou também essa questão de transporte, que é a sugestão que a Câmara colocou. O que a gente quer colocar, gente, é que a gente está aberto a sugestões, a gente quer fazer a melhor apresentação possível. Então, toda sugestão é bem-vinda, a gente tem o maior interesse em fazer o melhor possível aqui. Transporte. Mas transporte, locação de... Mas...
Ou seja, quem pegou, pegou com a manutenção e material. E não usou material, mas o material foi ganhado. Aí eu não consegui entender, mas nem reclamava.
Não, mas ali, né, quando a gente está colocando transporte ali, não está não tá entrando essas locações. Essas, você fala. Tem, a gente tem essa separação aí.
É para manter a estrada. Então,
a isso que é, essa questão de máquinas.
Aí usar o material que era para ser comprado. Quando você contrata a máquina com o material, ele especifica que todo carro tem que ser contratamento.
Essa questão de locação de máquinas está ali, ó. Em manutenção de logradouros, praças e jardins. Ali na limpeza pública, ali só não é só ecossistema que está ali não, tá? Manutenção de... Lá do aterro também, que tem uma coisa que fica lá, está incluído ali.
Você sabe quanto é o ecossistema mais ou menos que você tem por
mês? É uns 400 por aí, não é? 430. Só um parênteses aqui com relação aos SEMAI, gira em torno aí de 1.500.000 a manutenção do SEMAI, e o SEMAI arrecada, sei lá, 150 mil por mês.
Não é o que você está,
né? Está longe disso. Mas o transporte solar é muita coisa, né? São muito distritos, é muito pesado mesmo, realmente.
Se tiver três, ela brigada com os
carros. E tem que. Transporta ensino médio também um pouco, né? E o que vem do estado para aí é muito, muito pouco. O que
os urbanos têm um custo e os rurais têm outros. Né? Eu acho que essa informação não seria nem no caso assim, de uma audiência pública como essa, mas que esses dados deviam estar no site da prefeitura para descobrir com a média de quanto custou. Posso falar de um estudante, bem rural.
Não sei se a secretária de educação.
A situação em geral dos municípios, ela não é, dos municípios em regra geral, ela não é muito confortável não, porque a União, o Estado, eles fazem de tudo para jogar para cima dos municípios. E na hora de repassar alguma compensação, eles, é complicado, é difícil.
É, aí,
eu não tenho isso não. Eu até cheguei a comentar isso com a Simone, que eu tinha vontade de fazer isso. Até para trazer mesmo, mas assim, não evoluí para 10 anos, não. Eu evoluí assim, isso para uns 5 anos, ver. Mas é o geral. É o geral, assim, é o que arrecadou em 2005, 2006, 2007, não detalhando muito, fazer só uma evolução mesmo.
Não,
tem. Isso aí dá. Só que é uma informação assim, meio podre, porque ela não vai refletir muita coisa, não. Porque a evolução, até mesmo econômica do país, se você comparar 10 anos atrás com hoje, ela não vai te refletir muita coisa, não. Ela não vai ser uma informação muito útil. Porque há 10 anos atrás, a arrecadação do município, sei lá, era 80 milhões. Hoje, esse ano, ela vai fechar em torno de 240 milhões. Então, quer dizer, é uma evolução exponencial, assim, muito grande. Não, mas só a inflação. Não, só a inflação não vai te dar esse posicionamento, não. Porque se você é conhecedor, você vai saber que a evolução que teve da própria arrecadação municipal, em termos de cobrança, de dinamismo de cobrança, evoluiu muito nos últimos 5 anos. Eu falo assim, é que o serviço de arrecadação própria do município evoluiu muito. Então, assim. Eu te passo essa informação. Não. Isso aí, como diz, se você quiser me procurar amanhã, eu te passo isso. A gente senta lá e pesquisa e te passa essa informação. Só que eu acho que se não for calçada de outros critérios, ela não vai produzir uma informação sólida, consistente.
Agora, você está falando de
transporte administrativo entra todo aquele é a Cotrop que está ali, basicamente, né? Tá, isso aí é informação fácil de tirar. Transporte administrativo é só Cotrop.
Eu acho que sim.
Só Cotrop. Ali no transporte escolar é que tem Cotrop, tem Cooper Life. É. E tem alguns prestadores aí, poucos outros. Oi?
Quem usa?
O quê?
Os operários?
Não, eu usei, vindo da prefeitura para cá, eu usei o transporte administrativo do motorista que serve a Secretaria da Fazenda.
Que média você recebe por mês? Sim, falando aí, que média o controle recebe por mês? Estou falando aí, consiste, tá?
Então, se a gente, essa informação ela está ali, ó, transporte administrativo.
No portal
lá.
Do portal dando da prefeitura, se entrar com a Cotrop, você vai ver.
400 mil por mês. A média ali está dando 400 mil, 300 mil, 400.
Vai lá,
10?
2011. Ah, começando agora. Esse ano, começando agora.
É, a gente tem informação de 2011 e 2012.
Se você quiser, vereador, fazer um requerimento, quanto é que o TOP recebeu nos últimos 10 anos, ano por ano, do
prefeito? Não, você me mandar, né? Porque eu fiz do outro lado em 98, 83, 4 meses.
Aonde? Um milhão e quinhentos, aonde ela está falando? Transporte administrativo, 1.500.000. A soma do período, né?
Vamos em frente, de mais.
Não, acho que.
Bom, feita a apresentação, então, consulto o vereador Luiz, alguma dúvida, alguma ponderação a ser feita?
Não, foi tranquilo. Embora ainda eu continue com o pensamento que você fez o melhor que você pôde reduzir, porque se fosse pegar o orçamento, aí você falou 5 mil bares. Até para a gente estar aqui dentro, a gente passa, entende muito, imagina se de fora, né?
Uhum.
Mas para nós deu para entender como é que é.
É, o que a gente. Isso é importante. O que a gente quer reforçar aqui, que a gente tem um maior prazer em estar aqui e fazer essa apresentação. A gente está aberto à sugestão, a gente poder fazer sempre melhorar. Né? O que a gente apresenta aqui é aquilo que a gente registra lá na contabilidade. É uma informação técnica da nossa parte. Como assim, a nota chega, a gente registra e está apresentando a informação. Como que isso chegou até a gente, aí a gente já como que isso se realizou lá na ponta, aí já, que é uma questão específica, como que se gastou o transporte escolar? Aí já teria que fazer um questionamento direto à Secretaria de Educação, como que se compôs aquele gasto, entendeu? Aí a gente fica um pouco numa situação meio difícil. A gente quer responder, mas a gente não tem o domínio total para responder esse tipo de informação. É, gastos assistenciais, por exemplo, quais são esses gastos? Porque que parte da despesa, a gente, na Secretaria da Fazenda, a gente contabiliza, o grosso ali da Secretaria. Mas tem execuções que é fora ali. Tem execução que é realizada na saúde, que é lá na assistência. Então, as movimentações, as documentações passam por lá. Então, a gente não tem essa informação. Tem.
Passou ali. Passou? Aquele último quadro tem lá.
Ali. Energia elétrica... 193, 200 mil. Telefone tem aí?
Você é barateado, né? Gastou-se menos.
Telefonia.
Luiz, alguma pergunta? Para a comunidade presente, alguém que tem alguma pergunta, alguma ponderação a fazer?
Essa, só com uma colocação, que essa apresentação ela fica disponível aí para a Câmara também, se alguém... Uhum. Tá.
Tá. O Edmundo, na outra vez a gente falou, eu acho que a cada apresentação que faz, a gente vai avançando um pouquinho, né? Vai detalhando.
O nosso intuito é sempre melhorar, isso, né?
Eu estou já, desde a última apresentação, que eu estou trabalhando um projeto de lei, acabou que eu deixei na gaveta, não avancei mais, para detalhar como é que podia ser essa apresentação. Porque a lei de responsabilidade fiscal fala uma coisa meio tecnocrática mesmo, né? Meio financeira e fiscal mesmo. Eu estou tentando escrever um projeto de lei, depois até mando para vocês lá, para vocês poderem dar uma avaliada, quem quiser depois também apresenta, para ajudar a gente a detalhar e avançar cada vez mais. Que tipo tem, por exemplo, essa questão do mês a mês, já foi fruto da nossa última conversa que teve aqui.
Uhum.
É, uma coisa que a gente sempre pede também, uma comparação com os meses anteriores e com o mesmo período do ano passado. Né? Uma coisa assim para a gente poder ver o histórico. De qualquer maneira, eu estou trabalhando nisso, depois mando para vocês para a gente poder trocar figurinha.
O detalhamento, ele é interessante, ele abre outros questionamentos, mas às vezes ele pode, em vez de esclarecer, ele pode ficar mais dificultoso o entendimento. Mas a gente está aberto a todas as sugestões aí. Beleza. Vamos testar, vamos ver se vai dar certo.
Uma numeraiada que ninguém tinha.
Aham. É, se tiver dúvida, tanto eu quanto a Simone, a gente está lá, né, Simone? Aquilo que a gente puder...
Audiência pública, né? É. Ouvir o povo, é isso mesmo.
Eu também, quando te parece pior, que a gente normalmente
vai... É, mas se tiver alguma questão específica, assim, que a gente quiser procurar diretamente a mim ou a Simone aqui, nós estamos à disposição para poder esclarecer.
Mas hoje está complicado. Você vê a universidade, nós estávamos lembrando outro dia, a universidade tinha, há 20 anos atrás, quase 1000 pessoas de obra. Hoje não tem mais ninguém. Vigilância, limpeza, jardinagem, todo o poder público está... Pois é, todo o poder público vai terceirizando isso. É uma estratégia mesmo para evitar concurso público, para evitar estabilidade, para evitar os ganhos que o servidor público geralmente tem em detrimento da iniciativa privada. É uma tendência, acho que não sei nem se é mundial, mas aqui no Brasil está sendo. Mais alguma questão, gente? A gente agradece tanto de mundo, Simone, pela presença aqui, agradece a comunidade presente. Boa noite para todos.
Boa noite.